Programa Hipermídia.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter, sempre destacando o impacto dessa área no cotidiano com temas atuais e relevantes. O tema de hoje, né, a gente destaca aí, o episódio vai discutir as novas práticas no jornalismo e combate à desinformação. Aqui junto comigo, na apresentação do programa, a professora Edna Gimenez, que vocês já conhecem, tutora dos nossos cursos. Tudo bom, professora?
Tudo bem, sejam todos bem-vindos também, as professoras, para mais um programinha hoje. Vamos debater, discutir. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário também, mandem, que a gente vai falando aqui no ar.
Bacana, obrigado, professora. Lembrando também do nosso Instagram, né, ali, o @pósunintercomunicação. A gente vai deixar depois as sugestões ali das professoras sobre o tema um pouco mais adiante. Então, hoje aqui temos duas convidadas, não só uma, né? Temos duas e duas doutoras. Então, eu tenho o prazer aqui de apresentar a professora Mônica Forte, doutora em Engenharia da Produção, com análise da televisão educativa, mestre em Educação e jornalista, e também professora dos nossos cursos, né, aqui da Uninter na área de comunicação, que eu tive o prazer de conhecer ainda lá na minha graduação, né, professora? Tudo bem?
Isso mesmo. Legal. Uma boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito agradável conversar sobre jornalismo, informação, nem vou falar desinformação ainda, né, comunicação, principalmente com você, Clóvis, com a Edna e com a Karine, sempre um prazer.
Bacana, obrigado, professora. E aqui também do lado, né, a Karine Moura Vieira, também doutora em Ciências da Comunicação, com estudo sobre biografias, muito interessante, depois vale a pena dar uma lida, mestre em Comunicação e Informação, e jornalista, assim como professora também da nossa instituição, né, aqui da Uninter. Tudo bem, professora?
Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com o Clóvis, com a Edna, com a Mônica, para a gente discutir, né, com a Mônica, não vamos falar da desinformação ainda, vamos discutir o jornalismo e a informação.
Vamos ver se ainda tem salvação, né, antes de falar
exatamente
do problema, tentar focar um pouco na solução, né? Bacana.
Exatamente.
Para a gente começar essa conversa, eu queria provocar vocês assim, nesse sentido dessas mudanças que a gente vem enfrentando, né, no ambiente digital, mudanças institucionais, processos produtivos. Como que surgiu essa ideia de propor, né, a junção desses dois temas, porque também é um tema de um grupo de estudo de vocês, né, na graduação. Queria entender um pouquinho como que surgiu essa ideia. Karine, se quiser começar, depois a gente vai trocando aí pelas referências.
Beleza, na verdade é assim, eu e a Mônica, né, a gente acompanha o trabalho uma da outra, a gente participou até de alguns eventos com os nossos alunos no ano passado, né, discutindo o tema. Eu trabalho venho pesquisando a questão da inovação e novos modelos de negócios em jornalismo, né, novos produtos em jornalismo, novas iniciativas, né, e a Mônica vem trabalhando aí já há algum tempo sobre fake news, ano passado especificamente fake news, né, e a questão da Covid, e a gente conversando viu que teria aí um jogo da gente pensar um pouco, bom, se fala, a gente está vivendo aí um enfrentamento da questão da desinformação, vivendo um enfrentamento muito complicado com relação às fake news, né? A gente viu isso em 2020 de uma forma tão intensa com relação à Covid. E como é que eu, da minha parte, que pesquiso a questão da formação jornalística, né? Quais são as práticas que a gente vai precisar aprender e a construir para formar um jornalista para entrar nesse contexto, né? Para atuar nesse contexto. A gente pensou, bom, quem sabe a gente vai olhar mais a fundo como é que está sendo essa formação, né? Como é que as faculdades, as universidades estão pensando aí os currículos para enfrentar esse, né? Porque agora, antes a gente, né, ok, vamos formar jornalista, vou trabalhar com a informação, mas agora já é editoria, já tem jornalistas que trabalham especificamente com a questão de checagem, de combate à desinformação, A gente, os veículos já têm setores específicos aí, né, que vira notícia justamente de desmentir as notícias falsas, né, a gente tem esses espaços, então, bom, então é uma realidade, isso é uma nova prática do jornalismo, mas como é que a gente aprende a fazer? Será que é do mesmo jeito que a gente aprendia a fazer jornalismo ou vai ter que ser diferente? O que mais que a gente vai ter que inovar e aprender? Com o que a gente vai lidar? E aí a gente resolveu unir esses dois interesses de pesquisa, e agora estamos com 20 alunos, né, Mônica?
Nesse
super grupo.
Foi surpreendente o número de interessados. Nós tivemos que fazer uma grande seleção, né? Tivemos que deixar mais da metade dos inscritos fora, e tinham todos de um grande interesse. E, então, de certa forma, nós ficamos bastante contentes, né, dos nossos projetos. Então, o meu projeto, eu estudo amplificação do medo provocada pela mídia, né? E eu já venho há algum tempo estudando isso. Aí, na graduação, no Ninter, eu trabalhava com iniciação científica, o imaginário do jornalista, né? Então, o que os jovens estudantes pensam, o que é ser jornalista? E esse projeto foi amadurecendo com os anos, e em 2018, nós discutimos muito. 2017 discutia-se já, né? O chamado fenômeno das fake news. E 2018, os próprios alunos que fizeram a proposta de trabalhar com esse tema ligado ao nosso projeto. E aí, né, o ano passado e esse, falei assim, olha, é a amplificação do medo, mas não só pela mídia, mas pela mídia, pelos meios, na verdade, né? Mas pela onda de desinformação. A gente ainda usa a expressão fake news como gênero de texto, que essas notícias com conteúdos duvidosos, conteúdos falsos, elas são apresentadas em formato noticioso, né? No gênero de texto jornalístico, notícia. Por isso que ainda adoto a expressão fake news no nosso projeto, tá? Mas essa onda de desinformação que nos assusta. E aí a gente sempre pergunta, né? Principalmente a partir do ano passado, com a pandemia, o jornalismo mudou. Não, o jornalismo não mudou. O que mudaram, né, foram as técnicas, porque daqui a 10 anos a gente vai precisar continuar formando jornalistas. Claro que para atuar em um novo ambiente, aí sim. E essa formação, num contexto de desinformação, como formar jornalistas e pesquisadores e pensadores em comunicação de uma forma mais ampla, que é a proposta do projeto integrado, né?
E vocês falando agora de desinformação, na visão de vocês, quais são os principais desafios quando a gente pensa no combate a essa desinformação que vocês estão citando? Até pensando nos contornos culturais desse desafio aqui no Brasil, né? Pensando nesse no nosso ambiente aqui, no nosso na nossa realidade.
Pode falar, Karine, pode falar.
Eu vou citar um exemplo de uma pesquisa que foi apresentada essa semana, né, um levantamento do professor Fábio Malini, lá da Federal do Espírito Santo. Até comentei no nosso grupo hoje na reunião. E os números que ele coletou, ele trabalha fazendo uma coleta sobre a desinformação e fake news nas redes sociais, tá? E ele fez, ele está acompanhando, ele fez um rastreamento do termo, tratamento precoce, desde maio de 2020. E aí, em janeiro, ele resolveu visualizar essa expressão, né, tratamento precoce, como ela apareceu em quatro plataformas: YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Ah, ele fez esse movimento. E daí, ele, nesse mapeamento, nessa visualização, ele olhou no Twitter, por exemplo, como é que se dão as conexões e a circulação dessas notícias. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente ver o que que a gente tem que enfrentar. Então, no mapa, o mapa que ele coloca está em amarelo e preto. Na parte amarela, é só uma tarjinha, assim, que mostra o esforço de 5.633 perfis que trabalham em defesa da verdade, ou seja, né, desmistificando que não existe tratamento precoce, que todo um processo. Em compensação, do outro lado, do lado cinza, né, da força, existem 21.206 perfis. que trabalham insistindo de que sim, existe o tratamento precoce, de que, né, esse tratamento funciona, de que, apesar de ter todos os estudos que mostram. Então, vocês vejam, olha a dimensão, nossa luta é muito difícil, né, nesse sentido, porque a gente está falando de um universo enorme, né? E nesse universo desses 21 mil perfis, existem sim jornalistas, pseudo-jornalistas, né? Influenciadores, médicos, que estão ali e ganham engajamento por cliques, e isso se transforma, isso também se monetiza, né? E aí, essa semana, né, saiu a notícia de que o YouTube estaria removendo todos os vídeos, né, dos mais diferentes produtores de conteúdo que tratassem da defesa do tratamento precoce, diante das evidências científicas e tal. Ou seja, esses estudos como do Fábio, estudos como esse que mostram, né, o efeito disso na sociedade, porque isso é um efeito, vocês imaginem, né, 21 mil perfis diariamente replicando notícias, é um volume absurdo. Então, aí a gente consegue ver, assim, e aí como é que o jornalismo entra nisso, né? Como é que a gente faz para combater? Aonde a gente tem que entrar? Onde o nosso trabalho tem que entrar para combater um tamanha desinformação, né? E as consequências disso? Não é apenas a circulação no Twitter, é a circulação do pai, do amigo, do familiar, no grupo da família, né? Que vai, tudo isso.
Nesse aspecto, né, eu acredito que um grande desafio, que é a questão também, né, é saber, né, é formar leitores, e aí leitores de uma forma geral, né, espectadores, ouvintes, internautas, as pessoas precisam, isso já vem de tempo, a gente discute muitos anos antes mesmo da tecnologia facilitar a propagação dessas informações, o que a gente lê? Como a gente sabe que aquele conteúdo é um conteúdo noticioso e que tem entretenimento, por exemplo, e que não está sendo só usado para nos distrair? Onde a gente vai buscar informação? O que me garante que aquela fonte é uma boa, tem credibilidade, é uma boa fonte de informação? Então, mas não que eu queira transferir a responsabilidade para os espectadores, para os leitores, não, não é essa transferência de responsabilidade, mas a partir do momento que um público exige, que existir essa demanda por notícias mais sérias, mais concretas, a gente pode tentar estabelecer, né, princípios que definam, não, isso é uma informação, essa é uma distração, e isso aqui é um conteúdo completamente absurdo, inventado, que tem interesses políticos, econômicos e seja lá quais por trás, né? Então, nós precisamos ensinar a ler a mídia, é difícil, é um grande desafio, mas já que mencionamos os desafios, esse eu acho que é algo que a gente enfrenta cotidianamente. E, se me permitem, a gente tem que ser muito rápido, né? Mas, assim, ainda hoje, no grupo de pesquisa, estava comentando com a Karine, com os nossos pesquisadores voluntários e bolsistas, que as mesmas técnicas que o jornalismo aplicava, e há pouco tempo, e o jornalismo gritava algum assunto, gritava, né, modo de dizer, por agendamento, por enquadramento, e provocava pânico, muitas vezes, na população, nós não temos visto, a gente vê um outro tipo de pânico agora, uma desconfiança naquela informação que, em princípio, foi apurada, conferida. Então, a gente fala assim, onde que está o desequilíbrio, né? O que aconteceu nos últimos anos, a gente até sabe, mas, assim, vamos pontuar, vamos mapear o que aconteceu nos últimos anos para que hoje este público tenha tanta desconfiança do que nós tentamos fazer cada dia melhor, que é no jornalismo, né?
Eu acho que são três pontos aí que vocês citaram bem interessantes, né? Passa pelo processo produtivo do jornalismo, né? Que a Karine colocou, mas também a Mônica, né? De forma mais pontual. Passa pela literacia, né? Pela competência comunicacional do leitor, né? Essa questão de você formar leitores, e aí a importância da BNCC, né? Da base comum curricular, apostar tanto na comunicação. Se a gente abrir a BNCC lá, a comunicação ela está presente já na base comum curricular, não só no ensino fundamental, mas também no médio. Então, a importância da gente entrar nas escolas e ter essa discussão comunicacional, né?
Isso.
E a Lá, outra questão, acho que a terceira, não, pode é a monetização. A monetização que a Karina colocou, né? Se a gente seguir o dinheiro, né? Tem um fluxo de dinheiro também pelas fake news. A gente comentou isso com o professor Alex no último Diversos da Pós. Mas eu acho que eu deixaria aqui essas três reflexões antes de fazer a próxima pergunta. A Mônica ia comentar um pouquinho isso da
educação. Não, eu só ia mencionar que eu tenho uma orientanda de mestrado, né, neste momento, pesquisando justamente fake news aplicadas no ensino médio. Né? Como os professores podem, por meio das falsas notícias, ela está investigando, aplicar conteúdos regulares de suas disciplinas, contemplando a BNCC. Né? Essa...
Bacana, né? É bom porque daí a gente já busca as referências, né? A gente sempre tenta Sim. trazer no programa e deixar as referências para os nossos alunos também. E pegando um pouquinho desse gancho, né, de vocês, eu queria saber qual que é a visão dos profissionais, dos jovens profissionais, né, que estão em formação. Como que vocês têm acompanhado essa mudança do fazer jornalístico pelo olhar desses jovens, né? A Mônica citou aí que os próprios alunos trouxeram o tema, mas eu queria saber desse desafio de vocês como professoras, né? Nessa formação que eu também imagino que deva ser grande. Quais seriam as soluções, já que o processo jornalístico em si, né, de checagem e tal, ele teoricamente não mudou, mas ele tem sido acentuado, né? Mas assim, enfim, qual que é a visão dos jovens, né? Qual que é esse desafio também dos jovens?
Eu vou falar por mim, né? Assim, eu percebo, é uma agradável surpresa que os jovens estão incomodados com essa situação e querem muito fazer a diferença. E na pesquisa que originou essa, né? Lá na origem, a pesquisa começou também, deixa eu registrar, com a professora Heloísa Luzi, né? Que trouxe para a gente a proposta de estudar o imaginário do jornalista, a construção do jornalismo imaginário das pessoas e principalmente dos estudantes. Então, no começo, eu, professora Luísa Bellin e professor Eugênio Witt, fazíamos essa associação. E percebíamos que os estudantes tinham uma noção muito romantizada, né, do que é ser jornalista. Então, eles entravam com uma visão muito romantizada do que viam, tá? E em alguns grupos de discussão com jovens estudantes, com estudantes assim, recém-ingressos, né? Na graduação. Alguns diziam assim que queriam fazer porque se inspiravam em apresentadores de programas policiarescos. Não vou nem falar de programas policiarescos mesmo, não é aquela linguagem, porque aquilo assim, eles queriam fazer a diferença, porque aí a gente percebia que na formação eles amadureciam e diziam, não, opa, aquilo lá não era jornalismo, não como eu imaginava. Não estou dizendo que não exista jornalismo nesses programas, mas não o que eles visualizavam, né, naquela noção romantizada. Então eles viram que era diferente o trabalho, mesmo na editoria de segurança pública. Então hoje eu vejo que e as fake news, muitos entram no projeto, Clóvis, são jovenzinhos ainda, né? Tem alguns que estão no segundo quadrimestre da faculdade, já fazendo iniciação científica. E eles dizem assim, não, eu quis entrar nesse projeto porque eu preciso mostrar para minha mãe e para o meu pai como eles não caem em fake news. Então, assim, eles trazem, assim, e estão incomodados, né? Porque eles tentam convencer em suas próprias casas que determinados conteúdos que não vieram pela imprensa ou vieram distorcidos pela imprensa não são verdadeiros. E os pais, e aí pais eu estou, né, usando os exemplos que eles dizem para a gente, mas as pessoas com as quais eles convivem não acreditam, né? Ou acreditam naquilo que não é verdadeiro, e não no que vem apurado, processado. Então, eu tenho tido boas surpresas com esta visão dos estudantes mais jovens e independente de postura política, ideológica, né? Quando entram para fazer jornalismo, sabem que a situação, a apuração não é bem essa, que os nossos compromissos, né, são outros, e não é uma, só uma venda de notícia para ter maior número de cliques ou maior número de... mesmo audiência, né? Que a gente sabe que, às vezes, também o próprio jornalismo comercial acabou provocando, né?
Eu vejo também, Clóvis, compartilho com a Mônica da mesma, né? Eu até brinco com os alunos, vocês têm que começar a defender o jornalismo já em casa, né? Vocês precisam defender o jornalismo em casa, né? Tem que ser ali, defender a profissão em casa. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Que a Mônica falou, eles entram muito com essa visão romantizada, muitas vezes ainda querendo reproduzir modelos que estão aí, o jornalismo bem tradicional, de TV, de rádio e tal, mas uma das coisas que eu acho importante, né, e que acho que é um trabalho da gente, que esse amadurecimento ao longo da faculdade, mas uma coisa que, do meu projeto, que trabalha justamente essa questão de pensar novos produtos jornalísticos, novos meios, no, é justamente mostrando para os alunos, para que eles percebam que muitos dos novos meios que estão aí, né, a gente vê que com grandes reportagens como o The Intercept, né, aqui no Brasil, a Agência Pública, que esse ano completou 10 anos, e vários outros tantos, muitos, né, aqui na América Latina tem um movimento muito, mas muito forte de jornalismo independente, de novos modelos, que são jornalistas que estão à frente desse negócio, né? Então, o que está mudando? A gente está... Eles têm uma oportunidade que eu acho que é única e desafiadora e muito complexa, que ninguém tem a chave, ninguém tem ainda o que vai funcionar, mas que é a oportunidade de poder fazer jornalismo como jornalista, não obedecendo a um caro empresário que está ali à frente e que nem, muitas vezes, está pouco se lixando para os valores jornalísticos, né? Ele quer o jornalismo, que é aquele veículo como, né, um meio de poder, como uma empresa, ele entende isso como uma empresa, e não pelo... E aí são jornalistas que podem estar à frente pensando em fazer o jornalismo que eu quero fazer, um jornalismo sobre direitos humanos, um jornalismo sobre para debater segurança pública de uma outra forma, um jornalismo sobre cultural que vai trabalhar. A gente tem um exemplo aqui em Curitiba que eu acho sensacional, que é o Plural, né, que faz um excelente jornalismo, aliás, tem feito uma cobertura de jornalismo local sobre a Covid no Paraná, em Curitiba, que é excelente, com jornalismo de dados, com pesquisa, com investigação muito bacana, assim, é de se acompanhar. A gente tem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Matinal também, que trabalha e tem muito, tem conseguido fazer várias matérias investigativas e dando furos muito interessantes, assim, então, e são jornalistas que estão à frente desse processo, que decidiram, não, eu vou fazer jornalismo do jeito que eu acredito que eu vou fazer, que eu acho que tem que ser o jornalismo, e isso é uma oportunidade muito legal, né, então, cabe ainda para a gente aí nessa formação esse desafio de mostrar para eles, olha, de repente talvez não vai ser na TV, mas talvez seja num projeto teu muito mais interessante que vai fazer a diferença no jornalismo, né? Não estou dizendo que não é para ir para a TV, não é isso, não é nenhuma coisa nem outra, mas que tem, hoje tem mais possibilidades.
E tem bom jornalismo comercial também, exatamente, né? Não é? Exatamente. A gente só diz assim, algumas práticas e alguns... olhares viciados, sabe? Assim, olha, é feito sempre assim. Não, não é feito sempre assim. Tem na história algo que merece ser criticada porque realmente foi um mau posicionamento? Sim, vários exemplos, né? Por outro lado, mesmo jornalismo comercial, eu estou falando jornalismo comercial, mesmo jornalismo, de veículos que dependem de audiência, porque estão, né? É a mídia comercial, nós temos teorias que justificam isso, né? Tem bom jornalismo. O jornalismo, ele é bem feito sempre. O que as pessoas confundem, e entra a questão da literacia midiática, né? A educação para os meios, é algumas tendências ou alguns posicionamentos do grupo como um todo, então da empresa em que determinado jornalismo é realizado, e que sim, quando não equilibrado, fica, né, tendencioso. Por outro lado, as práticas jornalísticas, a gente consegue enxergar o que é um jornal, uma matéria, uma reportagem, o que é reportagem, o que é uma opinião, né? O que é apenas a vontade do dono. A gente tem que... A gente sabe diferenciar, mas o público também deveria saber, né? E aí essa questão da educação para os meios e educação pelos meios também ajuda bastante, né?
É, e só para complementar, esse momento da pandemia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu o jornalismo tradicional dos grandes meios fazendo um trabalho excepcional, diário, sim, assim, de impressionante, na TV, ampliando programas, né, trazendo mais informação, assim, então, assim, ou seja, está se fazendo jornalismo como nunca se fez, eu acho, nesse momento, num esforço impressionante.
E é o que nos incomoda, né, Karine, porque parece que quando a gente percebe que está tendo um bom jornalismo, parece que o público desconfia, não, mas isso aí está feito errado, porque não sei quem me diz, o meu líder espiritual falou outra coisa, o meu vizinho, a minha tia, né? Então, é curioso isso, né? Acho que a gente tem que aprender a vender melhor a nossa profissão, né? O que faz o jornalismo? Como nós, profissionais, estamos agindo? O que é fazer jornalismo? Porque, infelizmente, a gente tem observado essa desconfiança em algo que tem credibilidade.
Exatamente.
E antes da última pergunta ali das dicas, até o Clóvis, vou entrar aqui no meio, vocês falaram muito de formação de leitores, assim, e eu que sou da área da educação, eu também tenho formação em pedagogia, e a gente fala muito de formação de leitores desde os pequenininhos, principalmente para chegar nesse nível do ensino superior ou na fase ali na adolescência, saber ler qualquer tipo de texto, receber a informação, e aí vai além de textos literários ou textos ali que eles são obrigados a ler na vida acadêmica, mas também esses textos de informação. E o que eu vejo, pelo menos nesse ambiente, mesmo com os jovens, ainda tem, falando de desinformação, ainda tem um pouquinho de preconceito quando a gente fala nos diferentes meios, assim, diferentes linguagens, quando a gente fala de diferentes linguagens. E aí leva até, a gente já discutiu isso aqui na área da literatura, que ainda tem muitas pessoas que consideram que está no digital não é literatura, não é um texto literário, e eu acho que o mesmo, pelo menos pelo que eu vejo ali, eu já dei aula no curso de jornalismo, o mesmo se aplica ainda no jornalismo. O jornal impresso é o jornal impresso. O digital, será? Ainda tem um pouquinho desse preconceito. Vocês acham que isso pode ou ainda influencia, ou até pensando nos alunos mesmo que participam com vocês, ainda influenciam nesse pensamento da desinformação? Ah, o que é bom, o que não é? Tem muita gente que acredita até o contrário, né? Tem uma frase que todo mundo falava, se está no Face é verdade, né? Todo mundo brincava com isso. Vocês acham que isso ainda está influenciando, vendo os alunos que são jovens, que estão trabalhando com vocês?
Olha, eu acho que a pandemia, e aí tem, né? Eu acho que a partir desse momento em que a gente viu que mesmo as empresas jornalísticas que têm a melhor estrutura, né, que têm todos os recursos, precisaram, né, partir para as alternativas, para continuar fazendo jornalismo, eu acho que isso ajuda a mostrar que independe, o jornalismo vai existir, a técnica pode mudar e a gente vai ter de se adaptar. Agora, o jornalismo vai continuar existindo, a gente precisa informar, a gente precisa opinar determinadas coisas ou criar condições para que as pessoas opinem, né? Então, eu acho que... Não tem, e é muito da vocação, claro que há todo um glamour pela mídia tradicional, né? O jovem, quando entra, a mãe já fala assim, quando você vai aparecer na Globo, né? Quando você vai apresentar o telejornal? A mãe já vem, né? Tem uma aluna que dizia que quando ela falava que fazia jornalismo, ela falava, você vai substituir a Maju? Então, assim, há esse glamour ainda. Então, se percebemos, claro, valorizar. E é uma mídia muito bacana, a mídia televisiva, o rádio é fantástico, o impresso é algo que você se debruça, você tem tempo de trabalhar mais individualmente. Nenhum trabalho em jornalismo é individual, né? Totalmente autoral. Mas você consegue amadurecer e se dedicar mais a determinados assuntos. Mas eu acho que tá mudando sim, sabe, Edna? Nós não estamos deixando essa visão romantizada na formação também de lado.
Eu acho engraçado os alunos, porque é a pergunta que eu sempre faço, né? Quais são as referências e tal, blá, blá. E pergunto, o que vocês estão assistindo? Estão assistindo TV e tal? Não, eu não assisto TV. Ah, tá, beleza. E o que, onde tu gostaria de trabalhar no jornalismo? Ah, eu queria trabalhar na TV. Eu digo, mas assim, ninguém vai te assistir, por que que tu quer trabalhar na TV? Né?
Exato. Uma coisa...
Exato. Acho que é só a mãe que vai assistir, porque quer que ele vá trabalhar na TV. Acho que é só isso. Mas assim, eu acho que está mudando. Eles estão entendendo, né, que sim, né, esses dias eu estava fazendo, né, uma volta no tempo, assim, eu quando me formei lá na final da década de 90, achei que ia trabalhar no impresso, e o meu primeiro emprego foi no digital já, né, bem pegando a virada dali, e aí e foi, e a gente vai indo e vai se adaptando, e então assim, não tem como, o jornalista está sempre em processo, ele está sempre, a gente vai aprender a trabalhar, daqui a pouco fazer notícia, já tem gente produzindo notícia no TikTok, e a gente vai ter que fazer e vai ter que, porque tem um público, tem uma audiência ali, então os alunos também, acho que tem que estar abertos para isso, assim, acho que tem uma coisa que eu acho que a faculdade de jornalismo é importante, a gente sempre fala em aula, estar abertos, estarem abertos para o que vem, para o novo, porque vai vir o novo. Não tem. Você escolheu trabalhar em jornalismo, vai vir o novo, vai ter que se adaptar, né? Tá aí uma pandemia, mostrou pra gente, a gente tá se readaptando, estamos todos aqui numa outra lógica, né?
Fazendo rádio visual.
Exatamente. Exatamente. Então...
E que fica disponível depois, né? Só lembrando, isso, cara, fica disponível lá na internet.
É.
Então, só que vocês trouxeram temas que são muito interessantes, né? Principalmente nessa parte final que a gente não tinha comentado, que é essa transformação estética, mas que também influencia uma ética do jornalismo, né? Essa questão da transformação, de aceitar novos formatos, aceitar novas possibilidades, novas abordagens, incluindo o processo produtivo, que não vai mudar o que é jornalismo, o bom jornalismo, mas que também traz aí desafios éticos, inclusive, e de formatos que a gente tem que, né, adentrar e explorar. E muitas vezes não são formatos que já têm padrões, né? Porque quando a gente fala de rádio, impresso, televisão, talvez as melhores práticas a gente, né, já tenha um, assim, pelo menos um caminho inicial.
Pra a técnica novas... está testada, né? São técnicas testadas.
Novas... Exato. Para as novas aventuras é um mundo completamente novo. E até para as antigas propõe aí estéticas que talvez antes a gente não aceitasse, né? O gravar de casa, o uso de máscara, né? Porque você não consegue ver a boca da pessoa e tudo mais. Então, enfim, traz outras questões, incluindo aí o contexto de fake news, desinformação e circulação dessas notícias. Mas o nosso tempo é curtíssimo aqui no rádio.
Tá delicioso conversar sobre isso.
E aí eu queria ver com vocês algumas dicas, aí, se vocês têm algumas dicas de livros, enfim, sites, podcasts, para explorar aí para os nossos alunos, para informar os nossos alunos sobre esse tema.
Carine, pode começar.
Eu vou dar uma dica de uma plataforma, que é uma plataforma em inglês, espanhol e português, que é o Sembra Mídia, que é uma organização montada, criada por jornalistas, né, professores de jornalismo, né, são jornalistas, professores de jornalismo, que mapeiam, eles fazem um mapeamento constante e sobre novos meios digitais em toda a Iberoamérica, né? E eu acho importante porque assim, o Brasil dá as costas para a América Latina. E o jornalismo brasileiro dá as costas para a América Latina, não deveria. E deveria ver quantas experiências sensacionais estão sendo feitas por jornalistas na Venezuela, no Peru, na Colômbia, no México, em vários lugares, assim, iniciativas muito bacanas. E o Sembra Mídia reúne todas essas experiências, tem estudos de caso, entrevistas com esses jornalistas falando sobre seus desafios, né? E constantes discussões e estudos sobre o mercado de jornalismo na América Latina. Então, acho que é um espaço que a gente deveria ver, até para aprender, né? Para trocar, para aprender com os nossos colegas, né? E olhar, porque está sendo feito aqui do lado, né? Às vezes a gente está com um olhar muito, né, para o outro lado do Atlântico, mas tem coisas muito legais que estão sendo produzidas aqui. Então, essa organização Sembra Mídia. Eu recomendo, assim, que, para mim, pensando, né, quem quer pensar em inovação, novos modelos, novos meios, é uma dica.
Eu queria contar uma historinha antes de acabar, né, educação para os meios, então vou pedir para que quem, como dica, para as pessoas procurarem nos anais dos eventos importantes da nossa área. Compós, Intercom, SBPJ, Abrapcorp, ABES,
Ibercom, né? Ibercom, que eu te encontrei lá muito.
Nós tivemos no Ibercom. Então, e nesses eventos, tem muitas pesquisas, pesquisadores jovens, olhares jovens, porque essa coisa do testado, né, que comentamos agora, Clóvis, porque são práticas, tem muitas... O que, que são as teorias, né? Reflexão sobre práticas. Se tem novas práticas, novas teorias vão surgir. Então, são nesses eventos que a gente encontra os estudos mais curiosos, mais recentes, a respeito. E a história que eu gostaria de acabar, né, se eu ainda tenho tempo, é de educação para a mídia. Isso aconteceu já em 2006, há muitos anos, mas é uma história que eu trago comigo porque foi um resultado de um projeto de pesquisa de alunos, trabalho de conclusão de curso. As alunas foram desenvolver um projeto numa escola de ensino fundamental e médio, e de educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Escolas assim. E elas desenvolveram um projeto de educação para a mídia. E elas fizeram oficina, no TCC, elas fizeram oficinas de telejornalismo, de jornalismo impresso e tal. As criancinhas, elas eram tão pequenininhas que elas responderam à pesquisa, em várias etapas, elas responderam as pesquisas com desenhos, para vocês verem como elas eram pequenininhas, elas não escreviam ainda, estavam sendo alfabetizadas. E aí, elas só aprenderam a fazer jornalismo. E elas pediram para a diretora, foram entrevistar a diretora da escola. Irmã, por que, que a gente não pode, era uma escola confessional, por que, que a gente não pode ter outro horário do recreio? Por que, que o nosso recreio tem que ser junto com um dos grandes? E a irmã falou que me explicou, né, para eles e tal. Mas, irmã, a gente não consegue comprar na cantina. Mas não podia, não podia. Bom, elas fizeram uma matéria e colocaram na frente da escola para os pais assistirem. Fizeram jornalismo investigativo. Elas ficaram escondidinhas e mostrando, porque eles eram pequenininhos, os grandes realmente não davam bola para eles. E os grandes não notaram que eles estavam sendo filmados, né, fazendo a matéria. Olhem, crianças, aqueles grandes não deixam a gente fazer pedido na cantina, porque os atendentes não conseguiam enxergar as criancinhas, os grandes empurravam. Bom, a irmã não conseguiu mudar o horário do recreio, mas ela pediu para a cantina criar faixas especiais para os pequenos. Isso é cidadania, né? Isso é direito. Conseguiram como? Por meio da informação apurada, processada e bem editada.
Excelente, excelente contexto, assim, acho que mostra bem o papel do jornalismo na sociedade, né? Eu acho que é uma síntese, assim, a gente teve recentemente o Dia do Jornalista e isso, com alguns textos mostrando essa importância do jornalismo na sociedade, né? Que inclusive era a matéria que a Karine tocava e que a gente estava presente quase todas as sextas lá, Karine.
Todas as sextas. A gente comentava os assuntos sexta-feira e já ficava assim, o que vai acontecer na sexta-feira? Alguma coisa vai acontecer.
E sempre acontecia, né? Sempre tinha algum desastre na sexta-feira.
2020 foi agitado.
Foi. Gente, a educação está mudando por meio da... A educação não muda, quer dizer, a educação vai ser sempre a educação. O que mudam são as técnicas de... E, claro, e os temas, claro, né? A gente aperfeiçoa. Mas continuará existindo a educação. A gente está fazendo, né? Olha aí, informação, comunicação, jornalismo e educando. É isso que é essa mistura, né? Então, acho que a gente está indo... O próprio fórum aqui é um exemplo, né, de educação para a mídia.
Ótimo, excelente exemplo. E a gente teve que dar um jeito, né? Porque a situação veio para a gente e no dia seguinte, eu lembro muito bem, né? Na verdade, no mesmo dia eu já dei aula ali da Rádio Uninter, né? Para uma turma que eu tinha de administração, e a gente teve que dar um jeito. Então, acho que esses desafios acabam colocando também novas oportunidades aí no nosso caminho para mudanças, né, no nosso processo produtivo. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, Mônica, Karine, pela participação, pela disponibilidade em estar aqui nesse tempo, e também a professora Edna, que tocou comigo o programa, como sempre, maravilhosa aí com as questões na área. E também agradecer a Bárbara, né, que fica aqui nos bastidores, que vocês já conhecem, mas também é uma jornalista de mão cheia. Então, eu diria que eu sou o garoto fora do ninho aqui, porque, né, sabe que existe uma rixa entre as áreas de publicidade e jornalismo, mas, com todo o respeito, a gente sabe que as duas têm aí grandes desafios nesse meio da desinformação. Né? Então, queria agradecer de novo e dar a oportunidade de vocês uma palavra final, enfim, um chamamento aí para os nossos alunos.
Ah, foi uma ótima oportunidade, espero que a gente tenha trazido questões aqui bem importantes, que todo mundo aproveite, e que, assim, gente, acreditem no jornalismo. Eu acredito, estou aí 25 anos acreditando, desde sempre, né? Acreditem no jornalismo, o jornalismo vai continuar existindo, a gente só tem que achar o melhor jeito de fazer ele com a melhor qualidade, né, formando, porque se a gente tem que batalhar pela cidadania, por democracia, por uma sociedade, né, bacana, o jornalismo está à frente disso. É isso.
Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Podem convidar a gente novamente, viremos com o maior prazer, se puder nos falar sobre o assunto, é claro, né? Eu também acredito no jornalismo, né? Eu ficava sempre muito com meu pai, brincava comigo, e muito antes de fake news ser conhecida por fake news. Mas nesses jornalistas não dá para acreditar, né? Então, meu pai brincava comigo, né? Mas também é jornalista, né? E, por outro lado, ele tinha o maior orgulho, porque sabia que o que a gente faz diferença, né? Então, a gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar que o jornalismo faz diferença, aí a desinformação vai tomar conta. Né? Porque nós já vivemos, a gente tem que entender que nós, público e profissionais, muitas vezes somos moldados, e a gente acredita que está fazendo uma boa prática porque a gente sabe que aquilo é correto e alguém está distorcendo a nossa informação. Então, nesse momento, a gente pede para os nossos leitores, né, os nossos receptores, acreditem e saibam, né, saibam em quem confiar, né? Busquem a informação e confiram. A gente hoje, para tomar um remédio, a gente não toma qualquer remédio, né? A gente vai perguntar para o médico, vai ler a bula, né? Às vezes fazer um teste, porque o que serve para um não serve para o outro. Então, a gente precisa saber como acreditar, em quem acreditar. Eu acho que a melhor dica é essa, né? Saibam que é possível acreditar, mas saibam em quem.
Só vou agradecer também, então, às professoras Karine e Mônica pela participação. Adorei, adoro o assunto também. E, mais uma vez, a parceria do professor Clóvis, e até o próximo programa.
Edna, a gente estava com saudades.
Saudades, é verdade.
Obrigado, Edna. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.
Até logo.
Programa Hipermídia.